A reforma da Previdência, que foi aprovada no fim de 2019, ainda reserva algumas novidades para os trabalhadores. Novas regras entraram em vigor neste ano e, por isso, quem deseja se aposentar precisa estar atento. Sobre essas mudanças, essas novas regras, nós conversamos a partir de agora com a Janaína Braga, ela que é advogada, especialista em direito público, com ênfase em direito previdenciário. Janaína, muito bom dia, obrigado por atender a CBN.
Bom dia, Lucião. Prazer falar com você. Prazer falar com todos os ouvintes da CBN.
Janaína, quer dizer que as regras para pedir aposentadoria vão mudar em 2023? São muitas regras. O que é que muda, principalmente aí, para os trabalhadores, para esse momento crucial, né, de pedir a sua aposentadoria?
Pois é, Lucião. Agora, com a virada do ano, né, temos mudanças em duas... foram instituídas ali com a reforma da Previdência em 2019. A primeira mudança ocorre com a aposentadoria por idade. Justamente porque há um acréscimo de 6 meses na idade para a aposentadoria das mulheres até chegar à idade definitiva, o que está ocorrendo agora em 2023. Então, para se aposentar por idade, a mulher agora precisa ter completado 62 anos e os homens, a idade mínima foi fixada em 64.
Bom, nós estamos com um problema técnico com a nossa ligação, que é a longa distância aqui com a Janaína. Vamos tentar restabelecer essa conexão para essa entrevista importante, né? Para você que busca aposentadoria ficar clara, para que todos nós tenhamos essa informação. Agora são 10h06, então muitas regras mudam, né? Exigências maiores para se aposentar pelas regras de transição do INSS já estavam previstas lá na reforma da Previdência de 2019. 10h06, agora sim restabelecemos a conexão com a Janaína. Janaína, você falava então dessas principais mudanças para pedir aposentadoria neste ano.
Isso, Luciano. Olha só, a primeira mudança ocorre na aposentadoria por idade, né? Anteriormente, as mulheres precisavam ter 61 anos e meio para poder se aposentar. Agora, em 2023, essa idade se torna definitiva, com acréscimo de mais 6 meses. Então, a partir de agora, para se aposentar por idade, as mulheres precisam ter 62 anos e os homens 65 anos. Para ambos os casos, é preciso ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. A segunda regra que apresenta mudança, né, é a regra da aposentadoria por tempo de contribuição calculada pelos pontos. Então, a partir de agora, exige-se 90 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. Essa pontuação ela é alcançada somando anos, meses e dias da idade e do tempo de contribuição dos trabalhadores. É uma pontuação que vai continuar sendo elevada, né, em um ponto a cada ano, até alcançar futuramente 100 pontos para mulheres e 105 para homens. Então, esse ano, 90 pontos para mulheres, 100 pontos para homens. E temos ainda mudança em aposentadoria por tempo de contribuição com a idade mínima, né? E hoje exige 58 anos de idade para as mulheres, com 30 anos de tempo de contribuição, e 63 anos para os homens e 35 anos de tempo de contribuição. Também a cada ano haverá um acréscimo de 6 meses a essas idades mínimas, alcançando no futuro 62 anos para as mulheres e 65 para os homens.
Legal, então falamos aí das mudanças da aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Janaína, quem alcançou as condições para se aposentar no ano passado, né? E aí por alguma regra de transição em 2022 não entrou com pedido no Instituto Nacional do Seguro Social, né? Então alguém alcançou essas condições do ano passado por alguma dessas regras de transição, não entrou com o pedido do INSS no ano passado, precisa se preocupar, muda alguma coisa se ele entrar com o pedido neste ano?
Não precisa se preocupar, Luciano. Existe aí, né, já foi estabelecido em um julgamento nos anos 90, a questão do direito adquirido. Ou seja, se você cumpriu os requisitos para pedir a sua aposentadoria e não fez
Bom, nós estamos novamente com dificuldade aqui. Vamos tentar restabelecer a conexão com a Janaína. É, novamente ficou difícil de entender o que ela falava e é um ponto importante aqui da nossa entrevista, porque às vezes a pessoa alcançou essas condições para se aposentar no ano passado, mas por algum motivo não fez o seu pedido, não entrou com o pedido no INSS no ano passado. Então a Janaína explicava que não é preciso se preocupar por conta do conceito do direito adquirido. Então essas pessoas poderão se aposentar conforme as regras em vigor no ano passado. É isso que você falava, né, Janaína? Então, as pessoas podem se aposentar, quem teria condições já no ano passado, mas vai entrar com pedido agora, com as mesmas regras de 2022.
Oi, Luciana, exatamente. É isso. Quem já cumpriu as regras, né, em 2022, mas não fez o pedido, não precisa se preocupar. É, você tem direito, né, ao que nós chamamos de direito adquirido. Ou seja, eu cumpri os requisitos em 2022, mas não fiz o pedido e vou fazer agora em 2023. Eu posso fazer o pedido a qualquer tempo de uma regra anterior que eu já cumpri os requisitos. O que vai acontecer é que os efeitos financeiros do meu pedido de aposentadoria, ele só valerá a partir de 2023. Então, eu só começo a receber os valores da aposentadoria a partir da data do meu requerimento. Mesmo que eu tenha cumprido os requisitos em uma regra anterior e tenha solicitado a concessão com base numa regra vigente, por exemplo, lá em 2022. Tá? Mas a pessoa não perde o direito, assim como aqueles que fizeram pedidos de aposentadoria o ano passado, que ainda estão em análise no INSS, também podem ficar tranquilos, porque será analisado com base na legislação na data em que ele fez o requerimento.
As regras de transição servem para quem já estava no mercado de trabalho até a reforma, é isso, né? Quem entrar no mercado de trabalho depois, aí já não.
Exatamente, Luciano. As regras de transição, elas são regras, digamos, mais benéficas, né, para aquelas pessoas que já contribuíam há mais tempo para a Previdência Social. As regras novas, elas são regras mais duras, mais gravosas, então elas exigem um pouco mais dos trabalhadores que começam a contribuir depois da reforma e terão novos requisitos para a aposentadoria, né? Ou seja, mais tempo de contribuição, mais idade. As de transição, exatamente para garantir um direito, digamos assim, intermediário entre as regras antigas e as regras instituídas pela reforma.
Legal. Janaína, qual regra para a aposentadoria é mais vantajosa? Alô, Janaína? Novamente nós tivemos um problema aqui de conexão. Vamos tentar uma última vez, né? Caso contrário, a gente tenta marcar ou remarcar essa entrevista com a Janaína para uma próxima oportunidade, né? Para que ela tenha uma melhor condição de conexão, para que essa entrevista seja audível, né? E possa trazer, claro, esclarecimentos importantes para você que pretenda se aposentar agora ou nos próximos anos. Tem muita gente com quem eu converso que fala, olha, faltam ainda 3 anos de contribuição, 2 anos, 4 anos. Então tem muita gente que está neste momento, né, já de planejar a sua aposentadoria e que se encaixa nessas regras de transição. Agora sim, Janaína de volta. Janaína, eu lhe perguntava, antes de perdermos a conexão aqui novamente, qual que é a regra para a aposentadoria mais vantajosa?
Sem sombra de dúvida, Luciana, a regra mais vantajosa é a regra do pedágio de 100%. Ou seja, a pessoa, depois que cumpriu os requisitos necessários, né, que é o tempo de contribuição e a idade mínima, ela vai ter direito a 100% da média dos seus salários de contribuição. E não vai haver incidência do fator previdenciário. Porém, ela tem as suas exigências, né? A idade mínima, por exemplo, para poder se aposentar. Então, é sempre importante que as pessoas que estão há 3, 4 anos, como você falou, né, de completar seu tempo de aposentadoria, procurem um advogado da sua confiança para poder fazer os cálculos e ver se a regra que ela está observando ali na simulação do meu INSS é de fato a mais vantajosa para ela. Lembrando que a simulação apresenta algumas inconsistências e nem sempre está atualizada com todo o tempo do trabalhador. Então, é preciso procurar uma ajuda especializada mesmo para poder escolher a melhor data e a melhor opção ali da sua aposentadoria.
Nós estamos conversando aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com a Janaína Braga, ela que é advogada, especialista em direito público, com ênfase em direito previdenciário. Janaína, o Alex Fatel, ele tem uma pergunta a fazer. Ele quer saber se a partir de 2025 acaba a aposentadoria por tempo de contribuição.
Não, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela será vigente ainda, né, durante essas regras de transição. As pessoas têm pouco conhecimento dos nomes, né, dessas regras de transição, mas as regras, elas são para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, e aí nós temos por tempo de contribuição com idade mínima, por tempo de contribuição por pontos e sistematicamente. Então, ela não acaba. Na verdade, o que muda aqui são os requisitos dentro dessas regras de transição que são exigidas. Com a reforma da Previdência, aí sim, nós temos a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, porque a aposentadoria, ela fica instituída com uma idade mínima, né, para todos os trabalhadores ali para se aposentar, né, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Mas não há uma extinção de imediato, justamente porque essas regras de transição devem ficar vigentes aí entre o tempo da reforma e até todos os trabalhadores que se enquadram dentro delas, pelo menos aí até 2033. Então, nós temos um lapso temporal aí longo para que essa aposentadoria ainda esteja vigente, porém, com as exigências ali das regras de transição.
Janaína, dá para simular o valor que esse trabalhador vai receber de aposentadoria? Tem como fazer isso, fazer um cálculo com base em todas as regras aplicáveis a ele?
Sim, é por isso que nós falamos que é sempre importante procurar um profissional da sua confiança, porque a simulação do meu INSS pode não conter todos os seus salários de contribuição de forma correta, e o advogado vai checar o seu extrato de contribuições. Fazendo essa atualização, ele consegue então fazer o cálculo de todas as regras nas quais você se enquadra, quais as possíveis datas para sua aposentadoria e quais as possibilidades ali de valores iniciais, né, do benefício, que a gente chama de renda mensal inicial da aposentadoria. É possível, é importante, eu atento que as pessoas, para que as pessoas procurem, né, esse auxílio, principalmente porque com a reforma nós temos a mudança não só no cálculo da aposentadoria, como no cálculo da pensão por morte, que houve, assim, uma redução drástica nesse valor. A pensão hoje é 50% ali do valor inicial da aposentadoria, a depender do caso, né, a depender do caso, 50% do valor do benefício, mais 10% para cada dependente que irá receber aquele benefício, tá? E ainda existem outras regras pormenores nessa pensão. Então, sempre que você vai programar, você programa não só a sua aposentadoria, mas também o benefício futuro, para que, né, na sua eventual falta, os seus familiares também não fiquem ali desamparados.
Estamos conversando com a Janaína Braga, a Janaína que fala sobre as novas regras da aposentadoria, as mudanças neste ano de 2023. E aí, muitas pessoas que estão há algum tempo ainda de se aposentar, tem essa dúvida, querem saber como é que faz para dar entrada na aposentadoria neste ano?
Lucian, o pedido, ele pode ser feito, né, diretamente pelo aplicativo do meu INSS, desde que cumpridas todas as regras, ou a pessoa pode, como eu falei, procurar um profissional da sua confiança para fazer essa solicitação. Os profissionais também têm um acesso através dos convênios regionais da OAB com o INSS para fazer os pedidos de aposentadoria e demais benefícios, né, sejam os benefícios por incapacidade, sejam os pedidos de pensão. Ela pode fazer por conta própria, porém, há recomendação de que fique atento para toda a documentação necessária. Preencha todas as exigências dentro daquele pedido no meu INSS. E não deixe de apresentar nenhuma documentação que foi requerida, porque como o INSS hoje tem um sistema de inteligência artificial para análise dos benefícios, na ausência do cumprimento de qualquer requisito solicitado ali no ato do protocolo ou na falta de qualquer documento que é imprescindível, o seu pedido, ele vai ser negado, tá, pela própria inteligência artificial, sem a análise passar efetivamente por um servidor. Então, dependendo das pendências que você tem que regularizar no INSS antes da aposentadoria, é interessante você se preparar, né, procurar um profissional, ou talvez até dar entrada com esse pedido, junto com o profissional que tem exatamente essas técnicas e esse sistema de fazer o cadastro ali, no pedido de aposentadoria, para que o seu processo siga para as mãos de um servidor e não tenha essa recusa de plano do seu pedido por ausência ali de alguma documentação ou informação que é considerada hoje imprescindível.
Com toda a documentação ok em dia, né, o trabalhador fez toda essa varredura e não deixou nada para trás, qual que é o tempo médio, Janaína, para o atendimento à solicitação?
Olha, Lucião, hoje nós não temos como fazer uma previsão exata desse tempo. O INSS tem oscilado muito, mas eu posso dizer para você que em alguns pedidos que estão, como você falou, com toda a documentação completa, sem nenhuma inconsistência dentro do sistema do INSS, já houve deferimentos, né, ou seja, concessão dos benefícios de aposentadoria em 20 minutos, mas a gente sabe que existem casos também idênticos com a documentação completa que levam de 2 a 3 meses, mas o tempo médio hoje tem sido de 4 a 5 meses para a concessão de um benefício quando a documentação não está correta, né? Ou vai depender ali da fila da análise nacional, porque você faz o seu pedido e ele entra em uma fila, que é uma fila nacional de benefícios, não é mais a fila do seu estado ou da sua cidade de análise, tá? Então vai depender ali da disponibilidade do sistema, da disponibilidade de servidores. Nós tivemos um concurso recentemente, esperamos que agora com novos servidores essas análises fiquem mais ágeis.
Eu conversei no CBN Curitiba, primeira edição, com a Janaína Braga, advogada especialista em direito público, com ênfase em direito previdenciário, e ela falou sobre as novas regras de aposentadoria que passam a valer agora em 2023. Daqui a pouco esta entrevista estará na íntegra no nosso site, cbncuritiba.com.br, para você ouvir de novo e tirar as suas dúvidas. Janaína, obrigado por atender a CBN, bom trabalho a você e até uma próxima.
Obrigada, Luciana. Bom dia para você e para todos os ouvintes. Fico sempre à disposição. Um abraço.